Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui na capital americana. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, dia 13 de junho. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, bom tempo, 27 graus centígrados. A produção hoje, como quase sempre, é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Bill Andrada. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump diz que já não há ameaça nuclear da Coreia do Norte. O presidente Kabila não vai concorrer às presidenciais de dezembro na República Democrática do Congo. À nossa frente temos 90 minutos de programação. Os primeiros 30 são dedicados à Angola e vamos hoje começar com Benguela, onde dezenas de casas foram demolidas.
Ah, empurravam a porta, rompiam as casas, saem fora. Então aqui não tem lei. Estamos todos apertados, não temos onde nós ir. Os nossos negócios todos perdidos.
Há também ameaças de demolições no Cafunfo. Nós vamos explicar porquê. O líder da UNITA diz que a sua sucessão não deve ser discutida neste momento.
Então, se o Congresso é no próximo ano, as campanhas não comecem agora. Assim estamos a perder o foco. Agora a nossa campanha é para as autarquias.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e muitas mais reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Lugero de Andrada.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que já não existe uma ameaça nuclear da Coreia do Norte. Num tweet enviado depois de regressar aos Estados Unidos, da sua cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, Trump afirmou que todos podem agora sentir-se em mais segurança do que antes de assumir a presidência e acrescentou que o encontro com Kim Jong-un foi uma experiência interessante e positiva. A Coreia do Norte tem um grande potencial para o futuro, disse Trump, acrescentando que Kim Jong-un concordou com a desnuclearização completa da Coreia do Norte. A agência de notícias norte-coreana, no entanto, citou Kim Jong-un como tendo dito ser urgente que os Estados Unidos e a Coreia do Norte tomem uma decisão corajosa para se pôr cobro a ações militares mutuamente hostis, sendo urgente que os Estados Unidos adotem medidas genuínas para construir a confiança, que Pyongyang tomará medidas adicionais de boa vontade.
A coligação liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo exilado do Iémen, lançou hoje um ataque contra a cidade portuária de Hodeida, controlada por rebeldes húteis. Os Emirados Árabes Unidos, que fazem parte da coligação, disseram que tinha expirado um ultimato para os húteis abandonarem o porto, que é vital para a entrada de alimentos e ajuda humanitária para o Iémen. Um porta-voz do Departamento de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU disse recear-se que o ataque afete centenas de milhares de civis, acrescentando que se estima que cerca de 600 mil civis vivem em Hodeida e nos seus arredores. A ONU diz que mais de 20 milhões de pessoas precisam de ajuda.
O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, não vai concorrer a um terceiro mandato na eleição de 23 de dezembro, revelou hoje o primeiro-ministro Bruno Tshibala. Em declarações à Reuters, no Canadá, Tshibala justificou a decisão de Kabila com respeito que, segundo ele, disse tem para a Constituição que não admite um terceiro mandato.
Pelo menos 2 milhões e meio de pessoas já recorreram em 2016 a traficantes para entrarem de forma irregular noutro país, o que produziu lucros de cerca de 7 mil milhões de dólares para os criminosos. Os dados constam do Estudo Global de Tráfico de Imigrantes, publicado em Viena pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, com dados de 2016-2017.
A Itália convocou o embaixador da França depois do presidente francês Emmanuel Macron ter criticado a decisão do governo italiano de não permitir a entrada no país de centenas de imigrantes salvos no alto mar. Por outro lado, o ministro italiano da Economia Giovanni Tria cancelou o encontro com o seu homólogo francês em Paris. Macron afirmou que a Itália era obrigada, ao abrigo da lei internacional, de aceitar os imigrantes, a maior parte deles da África subsaariana.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar este programa com uma notícia preocupante. Metade das províncias de Angola enfrenta uma situação de extrema gravidade de desnutrição. O país tem uma taxa de 38% de desnutrição crónica, revelou a chefe do Programa Nacional de Nutrição, Maria Futitati. Na abertura do seminário de lançamento da Plataforma Multissetorial de Nutrição em Angola, em Luanda, aquela responsável considerou a situação muito séria e preocupante. Segundo Maria Futitati, há muito trabalho pela frente porque a taxa de desnutrição crónica é de 38%, quando o padrão preconizado pela OMS é de menos de 20%. A chefe do Programa Nacional de Nutrição adiantou que nenhuma das 18 províncias angolanas está em normalidade nutricional, ou seja, todas as províncias estão com problemas sérios de desnutrição, demonstrando que, citamos, o país está mal. As províncias mais afetadas são o Bié, Kwanza Sul, Kwanza Norte e Uambo, com uma taxa de desnutrição crónica superior a 44%. Maria Futitati revelou também que 64% das crianças angolanas padecem de anemia grave. Para inverter esse quadro, foi lançada a Plataforma Multissetorial de Nutrição em Angola, um órgão que congrega diversos setores ministeriais, organizações não-governamentais e parceiros internacional. E agora vamos para Benguela, onde a polícia, com cães e cavalos, levou a cabo há cinco dias atrás, uma operação de demolição de casas no bairro Agostinho Neto, deixando sem habitação mais de 200 pessoas. Só agora tivemos conhecimento destas demolições. Da operação, que foi levada a cabo por decisão de um tribunal, a operação foi levada a cabo por decisão de um tribunal que considerou as construções de ilegais. João Marcos.
A terceira tentativa, surpreendente para as famílias, algumas vítimas das cheias de 2015, foi de vez.
Às 2 horas que entraram, a dormir.
Ah, empurravam a porta, rompiam as casas, saem fora, estamos a sair fora para não fugir, não podem fugir, tem que ficar a dormir, que eles meteram no meu, nós vamos dormir, tipo, somos presa. Não pode, essa lei já não existe, então aqui não tem lei. É mais mesmo Fá e a Piri. Vêm com cães e cavalo, começaram a dar, tem boa de moça que eles deram a corrida com cães.
Não, meu dinheiro caiu aí. 25 mil, mano. Enterraram mesmo aí minhas coisas, tudo, girador, tudo, tudo partiu.
Me encontraram dentro de casa, então, queria me aprender, eu tentei de fugir, eu consegui de fugir mesmo. A minha casa partiu, foi de um quarto uma sala, foi mil bloco.
Ao lado das suas crianças, várias mulheres dizem que foram acolhidas por vizinhas, em casas de chapas de zinco, algumas com lençóis na cobertura, e referem que terão de começar do zero.
Estamos todos apertados, não temos onde nós ir. Os nossos negócios todos perderam. Eu vendia óleo, vendia sal. A minha casa patrona, tudo está aí, minhas coisas estão aí. Só que os meus filhos lhes levei, agora está na cara da minha vizinha onde eu estou.
Outras metadinhas de pau, é que estou só a inventar para fazer mais. Uma casota só para mim viver lá.
Só que aqui, como é terreno de sinistrado, não chegou para todo mundo. Então nós temos mandado aguardar. Sim. Que é para desmeter aqui. Primeiro, então, temos metido lá no aviário. Levaram alguns senhores detidos, levaram 4 senhores. Sim. E para eles, 5, né? E para eles sair, estão a pedir 25 mil, quase 30 mil, quase. Vamos conseguir.
O comandante municipal da polícia, superintendente-chefe Melquíades Bravante Cunde, opta por não apresentar a sua versão. Já o administrador municipal, Carlos Guardado, faz saber que não comenta decisões do tribunal, mas a administração vem alertando que vai colocar travão na ocupação ilegal de terrenos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, na Lunda Norte, mais precisamente no Cafunfo, muitas famílias estão em risco de perder as suas casas porque o bairro onde vivem está construído numa zona rica em diamantes que a sociedade mineira local quer explorar. O administrador diz que há planos para se construir um outro bairro, mas os habitantes desses estão apreensivos. Fernando Caetano.
A comissão sindical afirma que o assunto já foi encaminhado à sociedade mineira do Quango, como fez saber o sindicalista Nelson Samunhanga.
Estamos a aguardar se há projeto de remover este bairro. A direção da Indiama e a direção da administração municipal do Quango. Isso tem que fazer por escrito, a dirigir à sociedade mineira do Quango.
A reação dos residentes não se fez esperar.
Eu vivo aqui há 1 ano e 3 meses. Para não sair aqui, porque aqui já temos as nossas casas feitas. Para sair aqui, onde que nos vamos, a empresa que vem, onde que vamos fora, vamos encontrar condições.
A administração do município do Quango, na pessoa do seu administrador adjunto, António Mateus, diz ter o domínio da situação, mas não dispõe de uma informação oficial que lhe garante soluções imediatas, quer da Endiama, quer do Ministério da Geologia e Mina.
No âmbito de exploração mineira, há descobertas que realmente tenha passado lá e o Kimberley, durante a exploração, aquele barro deverá sair. E segundo as informações também que nos chegam, que há uma promessa, a empresa de direito deverá, portanto, construir um bairro semelhante para substituir aquele que deverá ser demolido.
De recordar que o bairro prestes a ser demolido por deter no seu subsolo grande reserva de diamantes foi criado há 4 anos para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
E agora vamos um pouco para a política. O líder da UNITA, Isaías Samacuva, disse que os militantes do partido não devem, para já, começar a discutir a sua sucessão. O 13º Congresso Ordinário da UNITA deve acontecer no próximo ano, mas Samacuva, falando na UILA, disse que este não deve ser, de momento, o foco do partido, que se deve, sim, concentrar nas eleições autárquicas. Teodoro Albano.
No encontro com quadros do partido na UILA, Isaías Samacuva desaconselha para já campanhas pela corrida à presidência da UNITA para não se perder o foco.
Cada coisa no seu tempo. Então, se o Congresso é no próximo ano, as campanhas não comecem agora. Agora a nossa campanha é para as autarquias. É para nos prepararmos para as autarquias. Começar já aí campanhas, por campanha, não, toma aí dinheiro ainda. Veja se mobiliza esta coisa, é para votar no mais velho. Deixa ainda os mais velhos, esses que querem começar já a campanha. Vocês deixem-os ali. Não é isso que nos vai safar. O que nos vai salvar é a vitória nas autarquias. Eu fui para a Gavita, aqui já há pessoas que estão a receber dinheiro, há grupos que não sei o quê. Fomos ao Zaire, mas veio aqui até a direção paralela. Já a direção que está aqui não serve porque há outra direção que é da campanha até. Assim estamos a perder o foco.
O Congresso, que de acordo com os estatutos do partido pode ser convocado até 4 meses antes da sua realização, será decidido ainda de 2 reuniões ordinárias da Comissão Política da UNITA, que tem igualmente pelo meio o Comitê Permanente, que se junta em regra de forma extraordinária a cada 3 meses. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora para a capital. Familiares de 3 jovens condenados em Malanje, após uma manifestação, estão em Luanda para pedir a sua liberdade. Os familiares insistem que os jovens estão inocentes dos crimes que lhes foram imputados. São acompanhados do ativista cívico da Umunga, José Patrocínio. Já tentaram ontem uma audiência com o vice-presidente Bonito Sousa sem sucesso. Hoje, contudo, foram recebidos pela Diretora Nacional dos Direitos Humanos, Manuel José.
Isabel Bumba, tia de um dos jovens presos há 2 meses, disse à Voz da América que só deixa Luanda com a certeza que seus parentes sejam soltos. Aproveitou para endereçar um recado ao Presidente da República.
Nós queremos que o senhor Presidente vela essa situação. Queremos que o jovem tenha de estar solto, porque eles estão a sofrer o crime que eles não cometeram. Isso é que nos fez com que a gente chegasse cá em Luanda.
Outro apelo dirigido ao Presidente da República é da mãe do jovem Afonso. A mãe de outro jovem preso, António Fernandes, apela à sensibilidade do Presidente da República como pai.
Nesse preciso momento, estamos pedindo sua ajuda ao Presidente para fazer seu grande favor, se sentir o amor de ser o pai, deixar aqueles miúdos que estão cumprindo, são inocentes, pai, não fizeram nada. Nós, mãe, não estamos satisfeitos, pai.
Estou pedindo ao Vice-Presidente, outra vez, vamos sentir sua pena para você ter minha criança. A criança está sofrendo na escola, não está aí, já não acabou. Eu amei a sofrer. Para cima, para baixo, que não tem onde que vá tirar. Esse dinheiro também vou encontrar onde. Nunca trabalhei na lavra, não sai nada. Ele sou meu filho para mim. Me assortou com ele, por favor.
José Patrocínio da Umunga diz ter saído do encontro com a Diretora Nacional dos Direitos Humanos com alguma esperança, apesar do objetivo aqui em Luanda é falar com o Vice-Presidente da República, Bonito de Sousa, já que os 3 jovens foram presos numa atividade sobre o 4 de abril em Malanje, em que o Vice-Presidente da República era a figura mais alta presente no evento. Os jovens continuam presos há 2 meses numa cadeia que dista a 50 quilômetros de suas residências, sem visita de seus familiares há quase 1 mês. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar na capital, em Luanda. Os ouvintes certamente que estarão recordados da epidemia de febre amarela que causou milhares de mortes em Angola. Pois agora, a questão vem de novo ao de cima numa ação em tribunal movida pelo jornalista e antigo administrador executivo e diretor de informação da televisão pública de Angola, TPA, Gonçalves Inhandjika, contra o ativista cívico Francisco Teixeira. Porquê? Porque Francisco Teixeira fez eco de uma carta de funcionários da TPA, queríamos dizer, em que estes acusaram o antigo diretor de informação de ser responsável por muitas mortes, porque se recusou a reportar na televisão o que se estava a passar pelo país. Koko Mukuta.
Após a exoneração de Gonçalves Inhandjika do cargo de administrador executivo e diretor de informação da Televisão Pública de Angola, TPA, os funcionários daquele órgão de comunicação social publicaram uma denúncia que acusava Inhandjika de ser culpado pelas mortes de milhares de angolanos por febre amarela. Chocado com a situação por ter perdido uma tia e seu sogro, Francisco Teixeira telefonou para Gonçalves Inhandjika, informando que, graças a ele, teve grandes perdas na família. Entretanto, sentindo-se ameaçado, Gonçalves Inhandjika recorreu ao Serviço de Investigação Criminal SIC, onde abriu uma queixa contra o também responsável do movimento dos estudantes angolanos MEIA, Francisco Teixeira, que diz estar preparado para enfrentar o processo.
Um grupo de trabalhadores da TPA entendeu fazer uma carta que conteúdo dizia de que se na altura o senhor Gonçalves Inhandjika tivesse informado, feito passar a informação com verdade sobre o que estava a passar em Angola na questão da febre amarela, devemos ter evitado milhares de mortes. E eu me senti revoltado porque eu perdi familiares muito próximos, pessoas que hoje deviam estar dando uma grande ajuda na minha formação acadêmica. E liguei para o senhor Gonçalves Inhandjika e disse-lhe que ele prestou um mau serviço enquanto angolano naquela altura, porque ele é responsável um dos responsáveis pela morte de milhares de angolanos na febre amarela. O senhor zangou-se um tempo a essa parte, fui chamado pelo Serviço de Investigação Criminal, porque o senhor Gonçalves Inhandjika entendeu agora partir por um processo criminal. E fomos indiciados para aparecer segunda-feira, nesse caso dia 18, no Departamento de Crimes contra a Pessoa, para respondermos. Né? Não sei se vamos responder o quê, não sei que acusação, quais são as acusações que o senhor colocou no processo, e nós estamos na expectativa, aguardando.
A Voz da América contactou Gonçalves Inhandjika, mas o mesmo não deu qualquer resposta. Na altura, mais de 500 óbitos eram registados por dia, vítimas de febre amarela. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone, para já, está convosco João Santa Rita. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens sobre Moçambique, mais instabilidade em Cabo Delgado. Vamos explicar. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nesta primeira meia hora, estamos com a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital FM 87.7. Na segunda meia hora, vem também a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintchanoko, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Aí estão as notícias, as reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto ou um vídeo, que nós sempre agradecemos, ou mesmo uma notícia, uma informação, pode fazê-lo em confidência, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora voltar a uma questão de saúde. O aumento dos casos de sida e também de malária e de tuberculose em Angola está a ser analisado em Luanda pela Rede Angolana das Organizações e Serviços da SIDA, a NASO. Isto em parceria com a World Vision, que conta com o apoio do Fundo Global de Luta contra a SIDA. O Venâncio Rodrigues diz-nos que há também um aumento de contaminação da SIDA de forma dolosa ou criminosa. Venâncio.
O presidente da NASO, António Coelho, disse à Voz da América que o encontro deverá produzir um memorando dirigido ao governo, refletindo a necessidade de mais verbas para o setor da saúde. António Coelho precisou que a verba que recebe do Ministério da Saúde não tenha dado margem de manobra para a organização não-governamental apoiar o público-alvo em termos de assistência, formação e educação.
Porque o nosso entendimento é que devemos lutar para se aumentar o valor do setor da saúde para cerca de 10%. Para estarmos mais próximos do entendimento da BUJA, que é 15%, e se nós aumentarmos o valor do setor da saúde, mais facilmente vamos conseguir buscar 1 ou 2% desse valor para as grandes endemias, para a SIDA, malária e tuberculose. Portanto, aqui o problema que se coloca é um problema de disponibilidade financeira, mas esse problema de disponibilidade financeira se resolve, na nossa opinião, com vontade política e compromisso.
O líder social referiu que os números de infecções da SIDA têm aumentado, havendo casos de contaminação feita de forma dolosa.
O número de casos relacionados com a contaminação dolosa no país tem estado a aumentar, mas a denúncia desses casos por parte da população ainda não é o número desejável. Exatamente porque as pessoas, enfim, ficam com medo de serem penalizadas, porque o SIDA em Angola continua ainda a ser um problema à volta de um grande tabu. As pessoas ainda têm grandes dificuldades de assumirem publicamente o seu estado sorológico. Então, verem-se envolvidas num processo de tribunal, de justiça, onde têm que dar a cara e assumirem a sua condição para poderem depois incriminar ou declarar um culpado, é uma situação ainda que continua um bocado difícil.
Até finais de 2017, a situação do HIV-Sida em Angola era tida como dramática, com um registro de 25 mil novas infecções por ano. Os dados avançados pela NASO na altura apontavam para uma taxa de prevalência de 2%, o que significava que entre 380 mil a meio milhão de pessoas vivem com VIH-Sida em Angola. Destas, apenas 22% beneficiam de tratamento antirretroviral, o que representa 68 mil pessoas. A taxa de abandono era de 33%, ou seja, em cada 100 pessoas vivendo com a doença, 33 abandonam o tratamento. Leonardo Rodrigues, Voz da América, Luanda.
É, este é o tema musical do Mundial de Futebol, que começa amanhã com um sensacional... Bem, não sei se é sensacional, mas é o jogo de abertura do Grupo A entre a Rússia e a Arábia Saudita. Mas hoje, claro está, há grandes notícias e aquela que está a dar que falar é a demissão do treinador de Espanha, Julen Lopetegui. Lopetegui tinha anunciado ontem que ia ser o próximo treinador do Real Madrid. A Federação Espanhola não gostou, não tinha sido informada. O chefe da Federação, Luis Rubiales, disse que tinha sido informado 5 minutos antes do Real Madrid anunciar a contratação. Ele criticou o Real Madrid. É uma questão de base, que quem fala com os nossos empregados tem também que falar connosco. Isto é a equipa de toda a Espanha, disse Rubiales, que depois rua com Lopetegui. Nada melhor que timing, é verdade. Correr com o treinador quando na sexta-feira tem-se o jogo de abertura contra Portugal. Aparentemente os jogadores da seleção, liderados por Sérgio Ramos, capitão da seleção e do Madrid, queriam que Lopetegui permanecesse no seu posto. Quem é que vai substituir? Fernando Hierro, que já fazia parte da equipa técnica. Foi um grande defesa do Real Madrid. Quanto a Lopetegui, o seu salário, diz-se, vai triplicar no Real Madrid. Ontem, entretanto, realizaram-se os últimos jogos de preparação para o Mundial. Japão bateu o Paraguai por 4-2. Polónia deu 4 sem resposta à Lituânia, com 2 golos de Lewandowski e um de um jogador que tem o nome mais difícil do Mundial, Blaszczykowski. Não sei se nestes dois jogos de preparação já houve vídeo-árbitro que vai fazer a sua estreia neste Mundial, Na sala com ecrãs vão estar um videoárbitro, três videoárbitros assistentes, quatro operadores de câmaras e um representante da FIFA. Tendo em conta que no campo estão um árbitro e quatro assistentes, isso dá mais que uma equipa de futebol com suplentes. E deixem-me dizer uma coisa, as controvérsias, posso garantir, vão continuar com ou sem VAR. Ainda no futebol, a grande notícia é que a FIFA anunciou que o Campeonato do Mundo de 2026 vai se realizar nos Estados Unidos, México e Canadá. A candidatura conjunta destes três países derrotou a candidatura de Marrocos por 134 votos contra 65. O Mundial de 2026 vai entrar numa nova fase, 48 nações participantes, divididas em 16 grupos de três, passam os dois primeiros para a fase seguinte, que é de eliminatórias. Das 80 partidas do Mundial, 60 serão nos Estados Unidos, inclusive a final em Nova Iorque. As demais 20 serão divididas igualmente entre Canadá e México. Claro que está que antes deste Mundial haverá o 2022 no Qatar. Vamos para Moçambique, onde prossegue a instabilidade no norte do país, na província de Cabo Delgado. Nós, na segunda meia hora, vamos abordar as últimas, mas em Moçambique há também um problema grande, a possibilidade de fome devido à insegurança alimentar. Ramos Miguel.
Em Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, diz que só tem comida para um mês para assistir cerca de 500 mil pessoas que enfrentam a escassez de alimentos nas regiões centro e sul do país, uma afirmação que coloca em causa o otimismo do setor da agricultura, que considera estar garantida a segurança alimentar para as populações. O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar fala numa produção robusta na presente época, mas o porta-voz do INGC, Paulo Tomás, diz que há situações preocupantes de insegurança alimentar que afeta cerca de 500 mil de pessoas nas províncias de Sofala e Tete no centro e Inhambane e Gaza Sul.
Onde a maior preocupação é para a província de Tete, onde temos cerca de 34 mil famílias já nesta situação, seguido da província de Gaza. Vários fatores fizeram com que aparecesse este cenário de insegurança alimentar. Estamos a falar de existência de pragas, chuvas irregulares.
Mas Mohamed Valá, diretor nacional da agricultura, fala num crescimento de 9 a 11% na produção de cereais, de 15 a 17% de leguminosas e 18 a 20% na produção de hortícolas na presente época agrícola.
Isto demonstra naturalmente, tecnicamente, que efetivamente estamos esperando uma safra muito boa e isto tem a retrospectiva nas comunidades onde vive a nossa população, em que há excedentes de milho, a população tem os vegetais, portanto, a segurança alimentar de uma forma restrita está garantida para a população moçambique.
A diretora nacional do Programa Mundial de Alimentação, PMA, em Moçambique, Carmen Mamente, diz que apesar de a insegurança alimentar ter diminuído um pouco, ainda constitui um motivo de preocupação.
A insegurança alimentar continua alta, então é uma área que nós continuamos e vamos continuar a atuar como prioridade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E até ao começo da segunda meia hora, vamos ficar com um pouco de música, a música angolana de Admásia Mayemba, Alma Nova.
Essa noite eu quero ser mais tua. Vem deixar minha alma nua. Eu quero sentir aquele toque. Meu corpo no teu reboque. Me põe. Me chama de fada, mamauê, mamauê. Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. Acelero o relógio, carrega a ansiedade que hoje eu não fujo, mamauê.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 13 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique. Em Angola são 18 horas e 30 minutos e na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que já não existe uma ameaça nuclear da Coreia do Norte. A coligação liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo exilado do Iêmen, lançou hoje um ataque contra a cidade portuária de Hodeida, controlada por rebeldes Houthi. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e também em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz, concretamente em Quelimane, na Zambésia, e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinchaoku, em Gabu. Na capital Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti e capital FM. Em São Tomé e Príncipe, chegamos até si através do retransmissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão de rádio e notícias em texto, vídeo e áudio da Voz da América na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Twitter, Instagram, Snapchat e também no Facebook. A nossa referência é VOA Português. Estamos presentes no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584, na produção de Doris Dodson e na técnica o Bill Andrade. Horas e 32 minutos aqui em Washington. João Santa Rita, boa tarde. Vamos às notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que já não existe uma ameaça nuclear da Coreia do Norte. Num tweet enviado depois de regressar aos Estados Unidos da sua cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, Trump disse que todos podem agora sentir-se em mais segurança do que antes de ele assumir a presidência, acrescentando que o encontro com Kim Jong-un foi uma experiência interessante e positiva. A Coreia do Norte, disse ele, tem um grande potencial para o futuro, disse o presidente americano, que acrescentou que Kim Jong-un concordou com a desnuclearização completa da Coreia do Norte. A agência de notícias norte-coreana citou Kim Jong-un como tendo dito ser urgente que os Estados Unidos e a Coreia do Norte tomem uma decisão corajosa para se pôr cobre a ações militares mutuamente hostis, sendo ainda urgente que os Estados Unidos adotem medidas genuínas para se construir a confiança. A Coreia do Norte tomaria medidas adicionais de boa vontade em resposta às ações americanas, disse o líder norte-coreano.
A coligação liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo exilado do Iêmen, lançou hoje um ataque contra a cidade portuária de Hodeida, controlada por rebeldes Houthi. Os Emiratos Árabes Unidos, que fazem parte da coligação, disseram que tinham expirado um ultimato para os Houthis abandonarem o porto, que é vital para a entrada de alimentos e ajuda humanitária para o Iêmen. Um porta-voz do Departamento de Coordenação de Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas disse recear-se que o ataque afete centenas de milhares de civis, acrescentando que se estima que cerca de 600 mil civis vivem em Hodeida ou nos seus arredores. A Organização das Nações Unidas diz que mais de 20 milhões de pessoas precisam de ajuda.
O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, não vai concorrer a um terceiro mandato na eleição de 23 de dezembro, disse o primeiro-ministro Bruno Tshibala. Em declarações à agência de notícias Reuters, no Canadá, Tshibala justificou a decisão de Kabila como o respeito que, segundo disse, o presidente tem pela Constituição, que não admite um terceiro mandato. O primeiro-ministro reiterou que as eleições continuam agendadas para 23 de dezembro e revelou ainda que o presidente Kabila participará numa reunião de líderes africanos em Luanda na próxima semana, na qual irá reconfirmar a realização das eleições.
Pelo menos 2 milhões e 500 mil pessoas recorreram em 2016 a traficantes para entrar de forma irregular noutro país, o que traduziu lucros de cerca de 7 mil milhões de dólares para os criminosos. Os dados constam do Estudo Global do Tráfico de Imigrantes, publicado hoje em Viena, na Áustria, pelo escritor das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, com dados de 2016 e 2017. O diretor daquele organismo, Jean-Luc Lemarieux, comentou que este crime transnacional aproveita-se dos mais vulneráveis entre os vulneráveis. A Organização das Nações Unidas disse que a procura por traficantes é particularmente alta entre os refugiados, porque que por falta de outros meios recorrem a estes criminosos para chegarem a um destino seguro e para fugirem das zonas de conflito. Em 2017, 6.200 imigrantes perderam a vida durante a viagem para outro país, dos quais 58% por afogamento.
A Itália convocou o embaixador da França depois do presidente francês Emmanuel Macron ter criticado a decisão do governo italiano de não permitir a entrada no país de centenas de imigrantes salvos no alto mar. Por outro lado, o ministro italiano da Economia, Giovanni Tria, cancelou um encontro com o seu homólogo francês em Paris. Macron disse que a Itália era obrigada, ao abrigo da lei internacional, de aceitar os imigrantes, a maior parte dos quais da África subsaariana. O ministro do interior italiano, Matteo Salvini, disse ao Senado do seu país que a França deveria aceitar mais imigrantes e que Macron deveria passar das palavras à ação. A disputa sublinha as crescentes tensões dentro da União Europeia sobre como atuar face à onda de imigração ilegal. Nos últimos 5 anos, a Itália recebeu mais de 640 mil imigrantes e outras nações da União Europeia ignoraram apelos de Roma para acomodarem alguns desses imigrantes.
Nos próximos cerca de 25 minutos, iremos falar de bolsas de fome em Moçambique, iremos falar do alastramento de casos de HIV e SIDA em Angola, falaremos da política brasileira e ainda da política dos Estados Unidos, ainda relacionado com a cimeira entre o presidente Donald Trump e Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Agora vamos a Moçambique, onde o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que só tem comida para um mês para assistir cerca de 500 mil pessoas que enfrentam escassez nas regiões centro e sul do país. O otimismo das autoridades da agricultura é assim posto em causa, reporta Ramos Miguel.
O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar fala numa produção robusta na presente época, mas o porta-voz do INGC, Paulo Tomás, diz que há situações preocupantes de insegurança alimentar que afeta cerca de 500 mil de pessoas nas províncias de Sofala e Tete no centro e Inhambane e Gaza Sul.
Onde a maior preocupação é para a província de Tete, onde temos cerca de 34 mil famílias já nesta situação, seguido da província de Gaza. Vários fatores fizeram com que aparecesse este cenário de insegurança alimentar. Estamos a falar de existência de pragas, chuvas irregulares.
Mas Mohamed Valá, diretor nacional da agricultura, fala num crescimento de 9 a 11% na produção de cereais, de 15 a 17% de leguminosas e 18 a 20% na produção de hortícolas na presente época agrícola.
Isto demonstra naturalmente, tecnicamente, que efetivamente estamos esperando uma safra muito boa e isto tem a retrospectiva nas comunidades onde vive a nossa população, em que há excedentes de milho, a população tem os vegetais, portanto, a segurança alimentar de uma forma restrita está garantida para a população moçambique.
A diretora nacional do Programa Mundial de Alimentação, PMA, em Moçambique, Carmen Mamente, diz que apesar de a insegurança alimentar ter diminuído um pouco, ainda constitui um motivo de preocupação.
A insegurança alimentar continua alta, então é uma área que nós continuamos e vamos continuar a aturar como prioridade.
Entretanto, para o economista João Mosca, para que a produção possa ser robusta em Moçambique, é preciso mudar muitas coisas. É preciso aumentar a orçamentação para a agricultura, é preciso capacitar o Estado para desempenhar melhor as suas funções de investigação, extensão, sanidade animal e vegetal e criação de infraestruturas.
Não só aumentar o orçamento para a agricultura, mas também ver internamente, dentro do próprio orçamento da agricultura, como é que os recursos estão alocados. Acontece que neste momento essas áreas que pensamos serem fundamentais nem sempre recebem a maior parte do bolo destinado à agricultura. Depois é preciso que haja incentivos para que surjam novas cadeias de valor. E essas novas cadeias de valor estão surgindo, simplesmente acontece que grande parte delas são de produtos dedicados à exportação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando de Maputo. Entretanto, nos últimos meses, Cabo Delgado vive um momento de instabilidade. Nas últimas duas semanas, mais de 30 pessoas foram mortas por grupos armados que incendiaram centenas de casas. Na sequência, os Estados Unidos e Grã-Bretanha advertiram os seus cidadãos para não se deslocarem aos distritos de Palma, Macomia e Mocimboa da Praia. Uma notícia em desenvolvimento aqui na Voz da América, aliás, também disponível na página da internet. Vamos agora a Angola. O aumento dos casos de sida e malária e tuberculose em Angola está a ser analisado em Luanda pela Rede Angolana das Organizações e Serviços de Sida, a NASO, isto em parceria com a Visão Mundial, World Vision, com o apoio do Fundo Global. O Venâncio Rodrigues diz-nos que há também um aumento de contaminação de HIV de forma criminosa.
O presidente da NASO, António Coelho, disse à Voz da América que o encontro deverá produzir um memorando dirigido ao governo, refletindo a necessidade de mais verbas para o setor da saúde. António Coelho precisou que a verba que recebe do Ministério da Saúde não tenha dado margem de manobra para a organização não-governamental apoiar o público-alvo em termos de assistência, formação e educação.
Porque o nosso entendimento é que devemos lutar para se aumentar o valor do setor da saúde para cerca de 10%. Para estarmos mais próximos do entendimento da BUJA, que é 15%, e se nós aumentarmos o valor do setor da saúde, mais facilmente vamos conseguir buscar 1 ou 2% desse valor para as grandes endemias, para a sida, malária e tuberculose. Então, aqui o problema que se coloca é um problema de disponibilidade financeira, mas esse problema de disponibilidade financeira se resolve, na nossa opinião, com vontade política e compromisso.
O líder social referiu que os números de infecções da sida têm aumentado, havendo casos de contaminação feita de forma dolosa.
O número de casos relacionados com a contaminação dolosa no país tem estado a aumentar, mas a denúncia desses casos por parte da população ainda não é o número desejável. Exatamente porque as pessoas, enfim, ficam com medo de serem penalizadas, porque o SIDA em Angola continua ainda a ser um problema à volta de um grande tabu. As pessoas ainda têm grandes dificuldades de assumirem publicamente o seu estado sorológico. Então, verem-se envolvidas num processo de tribunal, de justiça, onde têm que dar a cara e assumirem a sua condição para poderem depois incriminar ou declarar um culpado, é uma situação ainda que continua um bocado difícil.
Até finais de 2017, a situação do HIV-Sida em Angola era tida como dramática, com um registro de 25 mil novas infecções por ano. Os dados avançados pela NASO na altura apontavam para uma taxa de prevalência de 2%, o que significava que entre 380 mil a meio milhão de pessoas vivem com VIH-Sida em Angola. Destas, apenas 22% beneficiam de tratamento antirretroviral, o que representa 68 mil pessoas. A taxa de abandono era de 33%, ou seja, em cada 100 pessoas vivendo com a doença, 33 abandonam o tratamento. Leonardo Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E de Luanda, atravessamos o oceano e vamos ao Brasil, onde os cidadãos do país terão uma nova ferramenta para a consulta de informação sobre os candidatos às eleições, o que se espera que também ajudará a combater as notícias falsas ou fake news. As eleições no Brasil, recordamos, serão em outubro deste ano. Toda a informação com o Patrick Vaz.
O trabalho está sendo desenvolvido pela ONG Transparência Internacional, como detalha o diretor executivo da entidade no Brasil, Bruno Brandão.
Esse ano, o eleitor tem a maior arma contra a corrupção, que é o voto. Então, através dessa grande oportunidade das eleições, nós lançamos a campanha Unidos contra a Corrupção. E o objetivo central dessa campanha é conseguir a adesão da sociedade para pressionar os nossos candidatos ao Congresso Nacional a assumirem um compromisso com um grande pacote de reformas contra a corrupção. Esse pacote chama As Novas Medidas contra a Corrupção. É o maior pacote de reformas legais já desenvolvidos no mundo para combater a corrupção.
Ele explica como o eleitor pode participar desta campanha contra a corrupção.
O eleitor pode acessar o site da campanha, que é www.unidoscontraacorrupção.org.br. Ali ele pode assinar e já aderir à campanha. Nós vamos buscar a adesão de milhões de eleitores e o eleitor ali ele é convidado a votar apenas em candidatos com três critérios. Primeiro critério, passado limpo. Segundo critério, compromisso democrático. E terceiro critério, endosso, adesão, compromisso com as reformas das novas medidas contra a corrupção.
Segundo o diretor executivo da ONG Transparência Internacional, a ficha dos candidatos também está no site.
Através do nosso site www.unidoscontracorrupção.org.br, o eleitor vai poder encontrar informação verificada sobre o passado dos candidatos, sobre compromisso com a democracia e se eles aderiram ou não, se têm compromisso com a luta contra a corrupção através desse pacote, as novas medidas contra a corrupção.
Ele alerta que os eleitores também precisam ficar atentos às chamadas fake news, que podem confundir e até mesmo causar dispersão.
A fonte é sempre o principal identificador de uma fake news, né? Se é uma fonte desconhecida, que tem pouca presença, história, né, nos meios de comunicação, pode desconfiar. Se é também uma informação estranha, algo bizarro e sem fontes também oficiais, né, fontes dos tribunais eleitorais ou fonte da justiça, também é para desconfiar. E também, se tem um cunho político eleitoral, é mais provável que seja alguma coisa interessada da oposição para denegrir a imagem dos candidatos. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente coisas que são distribuídas em redes sociais, mas também em grupos de WhatsApp. Isso é muito importante antes de passar para frente e verificar a fonte dessas informações, sempre desconfiando.
Repórter Patrick Vaz.
A cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, começa a ter reações divergentes no Congresso dos Estados Unidos. Embora os parlamentares tenham recebido de bom grado o encontro entre Trump e Jong-un, há dúvidas quanto ao seu resultado concreto. A maioria dos republicanos está mais otimista do que os seus colegas democratas, que falam na legitimação de um ditador, Álvaro Lugero Andrade.
O líder republicano no Senado, Rich McConnell, felicitou o presidente americano. Posição semelhante teve o líder da minoria, o democrata Chuck Schumer. Entretanto, os democratas veem armadilhas no que descrevem como uma declaração, em grande parte ambiciosa, de ambos os lados, mas que não estabelece nem cronogramas nem define quaisquer padrões de seguimento. Bob Menendez é senador democrata e integra a Comissão de Relações Exteriores. Esta declaração mais fraca que já vi sair de qualquer compromisso com a Coreia do Norte. Então estamos ansiosos para saber do governo qual o caminho que vai seguir, qual a estratégia, pediu Menendez. Os democratas afirmam que Kim Jong-un conseguiu uma grande vitória por apenas se encontrar com o presidente Trump, sem ter que assumir qualquer compromisso. Chuck Schumer é o líder da minoria democrata no Senado. Nós legitimamos um ditador brutal que priva o próprio povo de tudo. Se os Estados Unidos não conseguirem concessões concretas e duradouras da Coreia do Norte, a reunião por si só terá sido uma vitória para Kim Jong-un e uma derrota para o presidente Trump. Mas os republicanos avisam que estão atentos aos desafios futuros, como explica Mike Rounds, do Comitê de Segurança. Qualquer que pense que vamos resolver mais de 50 anos de grandes desafios numa reunião não está a ser realista. Isto não é fácil e não vai acontecer do dia para a noite, disse o senador republicano. Legisladores de ambos os partidos afirmam que qualquer relacionamento que Trump possa ter estabelecido com Kim Jong-un não apaga o péssimo historial de violação de direitos humanos da Coreia do Norte. Afirmam que os exercícios militares americanos na Ásia não deviam ter sido suspensos, como anunciou Trump, antes de consultar a Coreia do Sul e outros aliados na região.
Um novo relatório da Amnistia Internacional critica tanto os militares dos Camarões e os separatistas que lutam pela independência da região de idioma inglês de usarem força desnecessária. Este é um trabalho do nosso colaborador Edwin Kizeka, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O grupo de direitos humanos sustenta que os civis são com frequência apanhados na violência. Na manhã desta quarta-feira, na localidade de Negrija, centenas de homens e mulheres reúnem-se habitualmente no mercado local, mas desta vez apenas está presente uma dezena de homens. O negociante Claude Oyebog, de 42 anos de idade, afirma que toda a gente fugiu quando separatistas armados atacaram a localidade, tendo morto um polícia após o que os militares reagiram com força extrema.
As I'm talking to you, I don't know where my mother is, my brother or my sister.
Neste momento, diz ele, não sei onde se encontra a minha mãe, nem os meus irmãos ou as minhas irmãs. Após o ataque, os separatistas armados reivindicaram através de mídias sociais terem ocupado Nijikwa. O responsável governamental, Canícios Namfor, afirma que os confrontos assustaram a população e milhares fugiram para as matas.
We are struggling to get in connection with the fonts of the 9 villages so that they should talk to their people, that they should have confidence in the forces of law and order.
Temos dificuldades, não forem entrar em contacto com os chefes das 9 aldeias para que informem as populações de que devem confiar nas forças da lei que se encontram para garantir a sua segurança. Djikwa é apenas uma das localidades em que a Amnistia Internacional refere que os civis foram apanhados na escalada de violência entre os militares e os separatistas. A Amnistia cita um incidente onde as imagens de satélite e outras fotos demonstram a completa destruição de uma aldeia que foi queimada pelas forças de segurança dos Camarões após uma operação realizada em dezembro de 2017 em relação com a morte de 2 agentes da polícia por alegados elementos separatistas. O porta-voz militar, o coronel Didier Bajek, descreveu o incidente como sendo infundado e que alegações de que os soldados usavam força excessiva são mentira.
On a l'impression qu'ils partent de ce qui est dit dans les médias sociaux pour vérifier leur questionnement. Les informations données doivent être vérifiées. Cette méthodologie de restitution est inexacte et c'est très troublant.
Ele refere que a Amnistia deve deixar de basear os seus dados no que é publicado nos mídias sociais e deslocar-se aos locais. Acrescenta que os relatórios continuam a persistir em atribuir a responsabilidade às forças de defesa camaronesa. A sublevação começou em novembro de 2016, quando professores e advogados de idioma inglês começaram a pedir reformas e uma maior autonomia. Desfilaram pelas ruas, criticando o que denominaram de marginalização dos falantes de inglês por parte dos de idioma francês. O governo respondeu com uma repressão e detenções em massa de suspeitos e encerramento da internet por 3 meses. Os grupos separatistas juntaram-se e começaram a apelar à independência das regiões de língua inglesa. Mais de 70 aldeias foram queimadas e informações da ONU indicam que centenas de milhares fugiram para as matas e para as regiões de expressão francesa. Pelo menos 20 mil atravessaram a fronteira para a Nigéria.
Obrigado, Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira que voltará dentro de sensivelmente 8 minutos para a terceira meia hora desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. A nossa informação está disponível na internet www.voaportugues.com. Continuamos com notícias de África. Médicos quenianos procuram bloquear o plano do governo de recrutar 100 médicos cubanos para preencher lacunas no sistema de saúde do país. Um grupo de médicos desempregados processa o Estado, argumentando que, como cidadãos, eles deveriam ter sido priorizados na contratação. Mas o governo queniano desafia essa posição e vai iniciar próximo mês a contratação de cubanos. A imprensa queniana reporta que cada médico cubano irá recebê-lo pelo menos 8 mil dólares, além de benefícios como habitação e passagens aéreas. O advogado dos médicos quenianos, Anangwe Maloba, disse que é discriminação pagar salário alto a médicos cubanos.
We are submitting that the decision to pay the Cuban doctors a higher or a better remuneration package than the...
A reação do advogado dos médicos quenianos, Anangwe Maloba, em relação ao pagamento de salário alto a médicos cubanos que vão trabalhar no Quênia. As autoridades quenianas, entretanto, insistem que os cubanos irão colmatar lacunas no sistema de saúde daquele país. E para falar do desporto, tal como sempre acontece, aqui está o João Santa Rita.
É, este é o tema musical do Mundial de Futebol que começa amanhã com um sensacional Bem, não sei se é sensacional, mas é o jogo de abertura do Grupo A entre a Rússia e a Arábia Saudita. Mas hoje, claro está, há grandes notícias e aquela que está a dar que falar é a demissão do treinador de Espanha, Julen Lopetegui. Lopetegui tinha anunciado ontem que ia ser o próximo treinador do Real Madrid. A Federação Espanhola não gostou, não tinha sido informada. O chefe da Federação, Luis Rubiales, disse que tinha sido informado 5 minutos antes do Real Madrid anunciar a contratação. Ele criticou o Real Madrid. É uma questão de base, que quem fala com os nossos empregados tem também que falar connosco. Isto é a equipa de toda a Espanha, disse Rubiales, que depois rua com Lopetegui. Nada melhor que timing, é verdade. Correr com o treinador quando na sexta-feira tem-se o jogo de abertura contra Portugal. Aparentemente, os jogadores da seleção, liderados por Sérgio Ramos, capitão da seleção e do Madrid, queriam que Lopetegui permanecesse no seu posto. Quem é que vai substituir? Fernando Hierro, que já fazia parte da equipa técnica. Foi um grande defesa do Real Madrid. Quanto a Lopetegui, o seu salário, diz-se, vai triplicar no Real Madrid. Ontem, entretanto, realizaram-se os últimos jogos de preparação para o Mundial. Japão bateu o Paraguai por 4-2. Polónia deu 4 sem resposta à Lituânia, com 2 golos de Lewandowski e um de um jogador que tem o nome mais difícil do Mundial, Blaszczykowski. Não sei se nestes 2 jogos de preparação já houve vídeo-árbitro que vai fazer a sua estreia neste Mundial. Na sala com ecrãs vão estar 1 vídeo-árbitro, 3 vídeo-árbitros assistentes, 4 operadores de câmaras e um representante da FIFA. Tendo em conta que no campo estão 1 árbitro e 4 assistentes, isso dá mais que uma equipa de futebol com suplentes. E deixem-me dizer uma coisa, as controvérsias, posso garantir, vão continuar com ou sem VAR. Ainda no futebol, a grande notícia é que a FIFA anunciou que o Campeonato do Mundo de 2026 vai se realizar nos Estados Unidos, México e Canadá. A candidatura conjunta destes 3 países derrotou a candidatura de Marrocos por 134 votos contra 65. O Mundial de 2026 vai entrar numa nova fase, 48 nações participantes, divididas em 16 grupos de 3, passam os 2 primeiros para a fase seguinte, que é de eliminatórias. Das 80 partidas do Mundial, 60 serão nos Estados Unidos, inclusive a final em Nova Iorque. As demais 20 serão divididas igualmente entre Canadá e México. Claro que está que antes deste Mundial haverá o 2022 no Qatar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E antes de marcarmos o ponto final, vamos apreciar alguns títulos da imprensa americana. O Washington Post escreve que a ausência de detalhe ensombra otimismo na cimeira de Singapura. Este título é acompanhado da aprovação do acordo da AT&T com a Time Warner. O New York Times salienta que a cimeira de Singapura, sem precedentes, não tem garantias. Este diário destaca ainda que a Coreia do Norte obteve de Trump grandes concessões. E com esta nota, Marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. O Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última parte. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 25 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de William Andrade. Temas do dia. A presidente americana afirma que já não existe ameaça nuclear da Coreia do Norte. A coligação liderada pela Arábia Saudita ataca a cidade portuária Yemenita. 13 de junho de 2018, quarta-feira, estaremos com a agenda africana, resumo, notícias e editorial da Voz da América. Os brasileiros vão ter uma nova ferramenta para a consulta de informação sobre os candidatos às eleições, o que se espera que poderá ajudar a combater as notícias falsas, ou seja, as fake news. As eleições no Brasil, recordamos, serão em outubro próximo. Patrick Vaz.
O trabalho está sendo desenvolvido pela ONG Transparência Internacional, como detalha o diretor executivo da entidade no Brasil, Bruno Brandão.
Esse ano, o eleitor tem a maior arma contra a corrupção, que é o voto. Então, através dessa grande oportunidade das eleições, nós lançamos a campanha Unidos contra a Corrupção. E o objetivo central dessa campanha é conseguir a adesão da sociedade para pressionar os nossos candidatos ao Congresso Nacional a assumirem um compromisso com um grande pacote de reformas contra a corrupção. Esse pacote chama As Novas Medidas contra a Corrupção. É o maior pacote de reformas legais já desenvolvidos no mundo para combater a corrupção.
Ele explica como o eleitor pode participar desta campanha contra a corrupção.
O eleitor pode acessar o site da campanha, que é www.unidoscontraacorrupção.org.br. Ali ele pode assinar e já aderir à campanha. Nós vamos buscar a adesão de milhões de eleitores e o eleitor ali ele é convidado a votar apenas em candidatos com três critérios. Primeiro critério, passado limpo. Segundo critério, compromisso democrático. E terceiro critério, endosso, adesão, compromisso com as reformas das novas medidas contra a corrupção.
Segundo o diretor executivo da ONG Transparência Internacional, a ficha dos candidatos também está no site.
Através do nosso site www.unidoscontracorrupção.org.br, o eleitor vai poder encontrar informação verificada sobre o passado dos candidatos, sobre compromisso com a democracia e se eles aderiram ou não, se tem compromisso com a luta contra a corrupção através desse pacote, As Novas Medidas contra a Corrupção.
Ele alerta que os eleitores também precisam ficar atentos às chamadas fake news, que podem confundir e até mesmo causar dispersão.
A fonte é sempre o principal identificador de uma fake news, né? Se é uma fonte desconhecida, que tem pouca presença, história, né, nos meios de comunicação, pode desconfiar. Se é também uma informação estranha, algo bizarro e sem fontes também oficiais, né, fontes dos tribunais eleitorais ou fonte da justiça, também é para desconfiar. E também, se tem um cunho político, eleitoral, é mais provável que seja alguma coisa interessada da oposição para denegrir a imagem dos candidatos. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente coisas que são distribuídas em redes sociais, mas também em grupos de WhatsApp. Isso é muito importante antes de passar para frente e verificar a fonte dessas informações, sempre desconfiando.
Repórter Patrick Vaz.
Estúdios em Washington, a voz da América em português, economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Na atualidade económica, a procura global de petróleo voltará a crescer no próximo ano ao mesmo ritmo de 2018, com 1,4 mil milhões de barris diários suplementares em cada dia, resultado do dinamismo da economia, anunciou hoje a Agência Internacional de Energia. No seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero, a agência diz não acreditar que os preços do barril de petróleo aumentem como aconteceu em meados de 2017. Alguns países como a Argentina, Brasil, Indonésia, Rússia e Turquia consideram tomar medidas para ajudar os seus consumidores a fazerem face ao aumento dos preços dos combustíveis, algo que poderia alterar a sua previsão. Os autores do relatório confirmam as suas previsões relativas ao consumo, que deverá situar-se este ano nos 99 mil milhões de barris diários, no aumento de 1,4 milhões face a 2014. A empresa Gemfields alcançou um valor recorde de receitas num leilão de rubis de Moçambique, com um valor de 62 milhões de dólares, anunciou em comunicado hoje. O leilão de rubis, que decorreu entre os dias 5 e 9 de junho, garantiu receitas de 73 milhões de dólares. Dos 86 lotes oferecidos, 82 foram vendidos com um preço médio de 105 dólares por quilata. O Banco Nacional de Angola revelou que mais 12.493 milhões de kwanzas entraram em circulação no país durante o mês de maio, um aumento de quase 3%, que sucede a um corte superior a 6% registado em abril. Esses valores situam-se abaixo dos 527.550 milhões de kwanzas que Angola tinha em circulação no final de 2017. O governo guineense, através do Ministério da Energia, Indústria e Recursos Naturais, lançou a quinta edição do Prémio Nacional de Qualidade Guiné-Bissau 2018 para empresas públicas e privadas. A iniciativa, segundo o Executivo, visa promover a cultura da qualidade ao nível do tecido económico nacional e melhorar a imagem do país. As exportações de café verde do Brasil caíram 36,9% em maio na comparação anual com 2017, o menor volume exportado desde fevereiro de 2014, com o impacto da paralisação dos camionistas no mês passado, de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café. Entretanto, o volume do que deixou de ser exportado é menor do que o apontado por o Conselho dos Exportadores de Café ainda durante os protestos de 900 mil sacos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Hoje é Dia Mundial da Consciencialização sobre o Albinismo. Em Moçambique, os albinos são perseguidos e mortos. As razões incluem superstição e ignorância. Há pessoas que acreditam que os albinos trazem azar. outras, que os órgãos de albinos podem gerar riqueza. Na região onde Moçambique fica, Malawi e Tanzânia enfrentam o mesmo problema. Num recente relatório, a Organização Amnistia Internacional diz que apenas em Moçambique, pelo menos 30 mil albinos são vítimas dessa discriminação e perseguição. Neste país, a sociedade civil combate o fenómeno. É o caso da Associação de Apoio a Albinos de Moçambique, com 1.500 membros e presidida por William Tomás Savanguane.
A associação tem apoiado os albinos em diferentes áreas. Trabalhamos na área da educação, trabalhamos na área da saúde e trabalhamos também na área da ação social. Mas o nosso foco tem a ver com os direitos humanos. Promovemos palestras, sensibilizações nas escolas, nas comunidades, com vista a sensibilizar as pessoas para que tenham conhecimento suficiente sobre o que é albinismo. Porque o que supera muito aqui no nosso país é que as pessoas fazem de conta que não sabem o que é albinismo, mas sabem. E a nossa missão é voltar a recordá-los, voltar a falar com eles acerca do albinismo e que não há diferença entre um cidadão albino e um cidadão normal. E existem pessoas pouco esclarecidas que acreditam muito em mitos. Uma das coisas que nós fizemos é mostrar às pessoas que o albino não é fonte de riqueza. O albino é uma pessoa normal como uma outra qualquer. Então, são essas atividades que nós temos desenvolvido a nível da associação. Também temos atividades extras, apoiamos as pessoas abandonadas, albinos com dificuldades na integração e reintegração das pessoas nas escolas. Realizamos marchas contra o rapto das pessoas com albinismo e também criamos facilitação para os nossos membros terem o primeiro contacto dermatológico e oftalmológico. Sabemos que muitos albinos, principalmente nas zonas recônditas, não têm acesso aos serviços de oftalmologia e dermatologia. Então, uma das coisas que nós fizemos é criar esse contacto, essa facilitação junto ao Ministério da Saúde e eles conseguem ter esse acesso aos serviços dermatológicos. Tivemos a questão da desistência dos alunos nas escolas por causa da perseguição, mas é um assunto que já está prestes a ser resolvido, porque estamos a trabalhar junto ao MINED, Ministério da Educação, que é para integrar todos os alunos que desistiram da escola por algum motivo de perseguição ou por algum motivo, né? Então, já tivemos este memorando e, graças a Deus, acreditamos que vamos conseguir treinar também esta parte.
William Tomás diz que alguns casos de raptores e assassinos de albinos foram levados à justiça, mas persiste a preocupação de encontrar os mandantes.
Tentamos perceber, mas eu acho que não precisa ser muito inteligente para entender a lógica disto, porque é óbvio, se a pessoa não aparece, sabemos de onde que a pessoa é, só que não podemos acusar sem provas. Há trabalho que está a ser feito e eu acredito que no momento oportuno esse mistério vai ser desmistificado. Não podemos apontar nomes, mas conhecemos essa classe. Conhecemos essa classe que tem feito esse trabalho.
E isso é motivado por quê?
Superstição. Existe aquele mito que se diz que no corpo do albino tem mercúrio, tem riqueza, o cabelo, as unhas, partes do corpo humano do albino dá sorte. Então, as pessoas precisam dessa sorte. Isso é que motiva essa onda de criminalidade. Tem alguns casos julgados, sim, e parabenizamos a Procuradoria e outros condenados foram condenados a 40 anos. Uma pena máxima, é muito bom e é de louvar. Alguns ainda em andamento, mas estão sob a custódia da Procuradoria. Não podemos nos opor, mas a Procuradoria sabe o que faz. Acreditamos que no tempo oportuno todos eles terão responsabilidades de igual maneira.
No geral, como é que se sente em relação ao trabalho que faz como presidente desta associação? No meio de frustrações, sente alguma felicidade? Vê resultados?
Missão cumprida. Pois, embora continuamos com dificuldades, mas estamos a conseguir atingir o nosso pico, porque conseguimos ver as pessoas a abraçar a causa. Agora, as pessoas albinas na zona sul tendem a ser respeitadas, mas, embora temos um grande desafio de trabalhar muito na zona norte, mas estamos a lutar. Não digo que estamos satisfeitos 100% não, mas estamos a lutar para ver se conseguimos atingir o pico. 100% não digo que estamos, mas alguma coisa está a acontecer.
William Tomás, presidente da Associação de Apoio a Albinos de Moçambique. Salani, minho calawa, wekesa, yo chaliwa. Salani, minho calawa, wekesa, yo chaliwa. Kaboko, akini ufuta, mwasa, wamwilaka. Osona, akini wahi, mwasa, wamashwaka. Momad Ali Fak é músico e é das faces mais visíveis da defesa dos albinos em Moçambique e exemplo de quem viveu a discriminação. Ali nasceu em 1967 em Nampula, no norte do país.
Eu tive uma infância difícil, portanto, sei falar muito como é que fui tratado, mas passei o que passei e, graças a Deus, através desta coisa da música, consegui escapar daquelas maltrato. E no meio disso tudo, eu sempre me lembro de ter sido ainda deitado quando era bebê, mas ainda, como conforme eu dizia, salvei-me desta situação. Hoje já estou grande, musicalmente já sou conhecido, apesar que ainda existem muitas pessoas ainda com problemas do obscurantismo, isto por serem analfabetas, essas pessoas. E o obscurantismo por quê? Porque acreditam muito no curandismo, no curandeirismo, dizendo que a partir do albino eles podem enriquecer. Até hoje existem essas pessoas, infelizmente. E é uma coisa por se combater na totalidade. É uma coisa por corrigirmos na sua totalidade contra essas pessoas que pensam dessa forma. Dizer que também existem mais pessoas a nível das cidades grandes que ainda analfabetizadas, ou que não são alfabetizadas, que ainda continuam com as gozações contra albinos, e isso é normal, mas também há pessoas que já deixaram, há muitas pessoas que já deixaram de compreender mal esta situação do albinismo, já começam, que passaram a pensar e a saber que o albinismo é um ser humano, ou o albino é um ser humano como qualquer. Portanto, são essas situações.
Pela história do Ali Fak, percebe-se que esta questão da discriminação começa mesmo muitas vezes nas famílias.
De facto, começam muito nas famílias. E se começam nas famílias, isso é pluralizando em várias famílias, significa que o albino tem na altura, muitas vezes no tempo recôntido, falando das famílias, o albino era feito tipo uma bola. Cada canto onde se encontrasse era fácil ser chutado e cair no outro lado por causa deste regime discriminatório.
Na sua vida musical, entretanto, ali todo mundo gosta dele e já não é discriminado por ser albino.
Existem discriminações notórias em termos dos apoios. Há muitas pessoas que ainda voltam a desacreditar aquela parte do talentosa, né? Que o Ali Fak tem, mas também existem ainda as pessoas que acreditam no talento do Ali Fak. Portanto, há pessoas que continuam a pensar que o Ali Fak não merece estar onde está e ainda continuando com suas perseguições. Então, significa que mesmo na carreira existe discriminação por causa desses atos de certas pessoas que pensam que eu não deveria ter aquele nível que tenho.
Ali, tem também usado a música para sensibilizar as pessoas.
Uma das músicas mais
mais sensível que todo moçambicano já viveu, é o título de Nasce Curo, música esta que fala o agradecimento da minha mãe por ter me cuidado, sozinha sem o apoio do meu pai. Mesmo a música lamenta por ter sido desprezado com meu pai. A mesma música lamenta também por ter sido deitado com esse filho. E agradeço ao Deus pelo poder que tem, que me pôs a crescer e pela força que ele que deu na minha mãe, que conseguiu cuidar de mim até ao meu crescimento.
Ali Fak, músico moçambicano, que também canta sobre a discriminação contra os albinos. Foi a Agenda Africana aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Associar a dança com as disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática numa escola pública de raparigas em Nova Iorque estimula os estudantes a enveredarem pelo mundo da ciência. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Segundo dados da Fundação Nacional de Ciências, embora as mulheres constituam a metade da força de trabalho, menos de 30% dos empregos de ciência e de engenharia são ocupados por mulheres. Um grupo de jovens dançando incorpora a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática com a arte da dança. O conceito foi da diretora criativa, Andréa Chaves, de integrar a dança digital, associando estudantes do domínio da dança com codificadoras. Uma estudante de 17 anos de idade programou um robô para a exibição, indicando ter sido inspirada a seguir a carreira de engenharia após ter aprendido na escola como codificar. Este ano, a dança digital aborda a saga de três amigas apanhadas no mundo dos jogos de vídeo. O programa usa robôs, dançando tudo codificado para sincronizar com a música e a dança. Andréa Chaves sublinha que a escola oferece aulas de codificação aos estudantes a partir da sexta classe, acrescentando ser como aprender uma língua estrangeira. Passo agora para a música, vamos ficar com Salif Keita, Sumam.
Thank you.
foi Salif Keita. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 13 de junho de 2018. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que já não existe uma ameaça nuclear da Coreia do Norte. Num tweet enviado depois de regressar aos Estados Unidos da sua cimeira com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, Trump disse que todos podem agora sentir-se mais segurança do que antes de assumir a presidência, acrescentando que o encontro com Kim Jong-un foi uma experiência interessante e positiva. A Coreia tem um grande potencial para o futuro, disse Trump, que acrescentou que Kim Jong-un concordou com a desnuclearização completa da Coreia do Norte. A agência de notícias norte-coreana citou Kim Jong-un como tem dito ser urgente que os Estados Unidos e a Coreia do Norte tomem uma decisão corajosa para se pôr cobre a ações militares mutuamente hostis, sendo urgente que os Estados Unidos adotem medidas genuínas para construir a confiança. A Coreia do Norte tomaria medidas adicionais de boa vontade em resposta às ações americanas, disse o líder norte-coreano. A coligação liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo exilado do Iêmen, lançou um ataque contra a cidade portuária de Hodeida, controlada pelos rebeldes. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Tal como é exigido pelo Congresso dos Estados Unidos, o Departamento de Estado norte-americano divulgou em maio o relatório sobre a liberdade religiosa internacional, reconhecendo o compromisso do governo da Gâmbia para com a liberdade e a tolerância religiosa. Em janeiro de 2017, o presidente Adama Barrow anunciou o regresso do país a uma república secular como previsto na Constituição, revertendo um decreto do antigo presidente Yahya Jammeh, que proclamara a nação como um Estado Islâmico. Em várias ocasiões, o presidente Barrow sublinhou a necessidade da continuação da liberdade religiosa e a tolerância e, em fevereiro de 2017, nomeou um conselheiro especial junto do presidente para os assuntos religiosos e tradicionais. O presidente apelou em várias ocasiões à continuação da tolerância entre cristãos e muçulmanos na região, tal como o fez durante um encontro com o arcebispo de Dakar em agosto de 2017. O presidente Barrow relacionou igualmente a liberdade religiosa e a tolerância com a confiança do investidor. Em maio de 2017, o ministro da Agricultura Omar Jallow prometeu à comunidade muçulmana a completa proteção do governo. A Constituição gambiana prevê a escolha da liberdade religiosa, enquanto não infringe os direitos dos outros ou o interesse nacional. Proíbe a discriminação religiosa, a instituição de uma religião do Estado e a formação de partidos políticos baseados na filiação religiosa. O casamento entre religiões continua a ser comum e aceitável. Ocorreram contínuas tensões entre a maioria sunni muçulmana e a comunidade muçulmana Ahmadiyya. O Conselho Islâmico Supremo, um conselho religioso destinado a fornecer direção islâmica, continuou a indicar que a comunidade Ahmadiyya não pertencia ao Islã e não incluía elementos da comunidade nas suas atividades. Os muçulmanos Ahmadi destacaram serem parte do Islã e assim serem totalmente integrados na comunidade muçulmana. O governo não se envolveu nos desacordos entre as duas comunidades. Nas quatro celebrações realizadas este ano pela embaixada durante o Ramadã, a embaixadora Patrícia Al-Sup recordou às autoridades e aos dirigentes religiosos o seu papel na promoção da liberdade religiosa. Sublinhou que os países que realmente protegem este direito humano são mais estáveis, economicamente vibrantes e pacíficos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em Português de 13 de junho de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.